Graça e paz, igreja, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou feliz com Jesus. E você? Eu acredito que você também está feliz com Jesus, porque Jesus é a nossa alegria, Ele é a nossa força. E nós estamos aqui mais uma vez para darmos início o culto ao Senhor, para que Ele seja sempre, sempre glorificado. E nesse momento nós vamos estar ministrando nossos dízimos, nossas ofertas. Eu creio que você tenha passado uma semana abençoada. Eu acredito que o Senhor nesse tempo de crise tem dado sustento a você, como tem dado a mim também, porque Ele é fiel e garante a sua palavra. Se você estiver passando por alguma situação, alguma aflição, eu quero te encorajar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, a confiar e descansar e buscar nele, porque Ele tem resposta para todas as coisas. O justo não mendiga o pão, de nada ele tem falta. Não deixe que o inimigo bombardeia a sua mente com aflição, com tristeza. Coloque a sua confiança naquele que pode resolver os seus problemas, que é o Senhor. E é por causa dele que nós estamos aqui, estabelecendo uma palavra de esperança, de fé, de confiança naquele que não mente, daquele que é fiel, daquele que tem o propósito fundamental e no coração dele de nos ajudar, nos fortalecer e suprir todas as nossas necessidades de acordo com a sua vontade. Então, nesse momento, eu quero convidar você, em nome de Jesus Cristo, que você curva a sua cabeça nessa hora e consagre o seu coração, coloque essa sua aflição diante de Deus, as suas necessidades, conte para Jesus aquilo que você precisa, não como pedinte, mas como um adorador, confiando que ele, nesse exato momento, ele diz que os meus ouvidos estão abertos para ouvir a tua oração e o teu clamor. Então, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos clamar aquele que é o nosso provedor, que é Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. E a palavra de Deus diz, porque Ele é o teu pastor e Ele é o meu pastor. E por Ele ser o nosso pastor, nada, absolutamente nada não nos falta. Inclusive também provações, tá? Porque pelas provações nós seremos edificados. Quando a gente fala de nada não nos falta, as pessoas pensam só em coisas. Não, a gente... É importante ter as coisas, mas, acima de tudo, nós também somos provados para ser fortalecidos, mesmo na hora da crise. Mas, em nome de Jesus, para que a nossa fé também seja fortalecida e os milagres se estabeleçam em nós, nós sermos os contadores de milagre. Feche os seus olhos agora, em nome de Jesus, e eu quero pedir que, nesse momento, você consagre os seus dízimos e as ofertas ao nosso Deus, ao nosso Pai. Te louvamos nessa noite, amado nós. Te louvamos pelo dom da vida. Te louvamos porque Tu és o nosso provedor. Nós conectamos o nosso coração a Ti, nosso amado Senhor. Pedimos que neste momento, em nome de Jesus Cristo, se o Senhor estabeleça o Teu reino através de nós na terra, através das mordomias, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para que o mundo veja a diferença daqueles que servem ou não servem ao Senhor. Muito obrigado pela provisão dessa semana, por toda a provisão das nossas vidas, Senhor, porque se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado com graça e força. Por isso, nesta hora, em nome de Jesus, Espírito da Verdade, revela a Tua verdade sobre cada um de nós, da Tua força em todos os lados, os conceitos da nossa vida, Senhor. E nesta hora, em nome de Jesus, nós consagramos os dízimos e as ofertas do Teu povo, que nós colocamos aos Teus pés, depositamos diante de Ti. Ó Deus, na convicção, na certeza de que o Senhor receberá com graça e glória. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tira a aflição do coração do Teu povo. Talvez seja alguém agora aí que não está trabalhando. Abre a porta do trabalho, Senhor, de empregos, mesmo nesse tempo de crise. O Senhor pode ir fazer milagre, o Senhor faz milagre. Em nome de Jesus, as contas que estão atrasadas, que o Senhor possa trazer a provisão para que possam ser acertadas, meu Deus, em nome de Jesus. Por isso, nessa noite, eu clamo o Senhor, dá estratégia para a Tua igreja, para que tudo seja colocado em ordem, para que a nossa vida não seja voltada para as preocupações deste mundo, mas simplesmente voltar para o Senhor, aquele que é o nosso provedor. Então, desde já, nós Te louvamos e Te agradecemos pelos Teus feitos e nós anunciaremos as Tuas grandezas e os Teus milagres. Ó Deus, porque nós somos portadores de mensagem do milagre do Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque nós já sabemos pela fé que tudo já está preparado para nós, porque nós cremos em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu estou sentindo esse... Não. Posso falar? Pode. Esse microfone meio estranho hoje. E sabe qual é o estranho? É como se o som tivesse... fechado, sabe assim, fechado. Será que é porque a porta está aberta? Ah, Melhorou? É assim que fica isso? Como é que é o som? Ah, então, viu? Começou boa no negócio já? Então deixa o PA abaixo mesmo, porque eu só quero dizer que o que está acontecendo, porque de repente seja um problema que não foi detectado, entendeu? Agora eu tenho uma técnica de som, pode me contratar. Vice? Aham! Amados, em nome de Jesus, nós... Eu estou muito feliz por estar aqui. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e é verdade. Porque quando nós estamos fracos, nós somos fortes em Deus. E eu confesso que essa semana foi uma semana bem difícil. Mas por ter sido uma semana difícil, e eu estou vencendo a cada dia, eu trago da parte de Deus uma palavra que Deus me deu hoje pela manhã. Ontem eu fiquei pensando, eu não tinha nada para falar. À noite, que geralmente eu sento para estudar, era um vazio. E eu disse, meu Deus, o que é o ser humano sem Jesus? O que é uma pessoa sem Deus? Sem a presença do Espírito Santo? É um oco, é um negócio vazio. Não porque prega, mas porque perde o rumo de tudo. Não tem destino, não tem rumo. E eu me rendi a Deus e eu disse, bom, eu sei que eu dependo do Senhor. Isso o Senhor já sabe. E eu não sei o que dizer amanhã para a igreja. Mas, quer saber? A palavra é sua, o poder é seu, a unção é sua. E eu descanso porque eu confio no Senhor. Por ter tido uma semana extremamente difícil, com relação a alguns problemas de saúde na família, eu tenho essa mensagem que eu tirei dessas dificuldades que eu vivi, que um dia eu conto, uma hora eu conto, o que aconteceu, mas eu saí vitoriosa nela. E quando terminou, entre aspas, né, essa crise, como diz a minha amiga, ela disse assim, Bel, tu virou um tanque de guerra nesses dias. E foi verdade. Tive, né, pela fé. Porque tem momentos que você tem que ser um tanque de guerra. Você recebe, você só recebe, e do céu você recebe a força. Eu acabei me cansando muito. Mas me recuperei, graças a Deus. E por conta dessa situação, eu trago a mensagem. Como dizia um pastor amigo meu, alguns anos atrás, lá na Bahia. Ele dizia, alguém tem que pagar o preço para poder viver a graça do Senhor. Jesus pagou por nós e a gente tem que pagar o preço para edificação de outros. E a minha mensagem dessa noite tem um tema que vai ser em duas séries, provavelmente, ou três, não sei. E eu quero muito que você preste atenção, porque, na verdade, essa mensagem é um tema simples de um cotidiano que todo mundo precisa aprender, porque todo mundo vive. E o tema é esse: pequenos ajustes podem fazer grandes mudanças na nossa vida. Dá uma olhada para você agora, aí dentro do seu interior. E comece a pensar aonde é que você precisa fazer esses pequenos ajustes na sua vida. Porque talvez você esteja vivendo... Gente, aqui está calor, viu? Você esteja vivendo um momento difícil e talvez meio perdido e vendo um turbilhão de... Um problema grande como um turbilhão enorme que você precisa atravessar e você nem sabe como fazer, você não encontra o caminho e de repente aquilo que você está vendo só precisa apenas de um pequeno ajuste. E eu gostaria que nesse momento, eu quero convidar vocês para dar uma paradinha aí, agora. E ao invés de você estar pensando no seu problema, aonde você errou, aonde você deve acertar, pensando no que você fez de errado, nos desafios da sua vida, onde você quer chegar, às vezes até na própria culpa, pensando nessas falhas que você cometeu e nas suas fraquezas, eu gostaria que você parasse um pouquinho agora e não pensasse nisso, nesse momento. E comece a pensar a partir de agora. Não estou dizendo que você não deve fazer isso, tá? Eu estou falando dentro do contexto da mensagem, desse momento que a gente está aqui ministrando a palavra de Deus para você. Comece a pensar agora, a partir de agora, nas grandes realizações de Deus na sua vida. Nas mudanças que Ele fez na sua vida. O que foi que Ele transformou em você? Então, é preciso que você deixe esses pensamentos que eu falei agora, das perguntas, e fazer uma introspectiva naquilo que Deus mudou e transformou você. A ponto de você reconhecer e dizer: nossa, o Espírito Santo mudou isso em mim. Não sei se você já teve essa percepção, eu já, de algumas coisas que eu falo, como é que aconteceu isso comigo, que eu nem vi, que era algo tão forte, em termos de comportamento, de atitudes, de pensamentos, né, que você olha para você hoje e vai passeando aí na sua cabeça, tá bom? E você fala assim: eu fui literalmente transformado pelo Espírito Santo nessa área. Você é capaz de identificar essa mudança, essa transformação? Talvez você esteja vivendo tanta turbulência nesses dias, que a situação, como eu falei agora há pouco, que você está vivendo, está exigindo muito de você para resolver essa situação. E quando você olha, você pensa: meu Deus, eu vou precisar de tantos recursos. Eu vou precisar mover com tanta coisa para saber e para resolver essa situação. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Talvez não seja nada disso. O que você está imaginando, a quantidade de energia que você já gastou, de fala, de oração, que sempre é bom, sempre é bom e necessário, de desgaste emocional, de estratégia que você já montou e não deu certo, porque a gente faz isso, né? E talvez não seja nada disso. Mas eu quero te falar que existe um segredo que é muito simples, eficaz, muito pequeno. Pequeno demais. Mas que tem um poder sobrenatural de mudar essa situação, essa circunstância, de uma forma muito mais fácil do que você imagina e que está diante de você, diante de mim, só que a gente não utiliza essa forma simples, eficaz, que se chama mudança de atitude. Uma mudança de atitude ajusta, muda completamente o curso da vida de uma pessoa. E eu quero, nesse momento, chamar a sua atenção e que você enfatize que você precisa olhar essa situação desde já de antemão. Eu já quero te dizer para que você veja que talvez todo o trâmite, talvez todas as ideias, talvez todos os planos que você fez até agora, que foram tão cansativos e que talvez nem deu certo, o que está precisando é uma simples atitude para mudar a sua história. Amém, igreja? Recebe isso e começa a pensar, porque o próprio Espírito Santo, nesse exato momento, ele vai começar a esquadrinhar você como me esquadrinhou, para dizer, escuta, não é por aí, basta uma atitude. As nossas atitudes, elas são origem dos nossos pensamentos. O que nós pensamos se tornam atitudes. Elas vêm para fora. E as nossas atitudes, ela também identificam e falam quem nós somos. Nós somos reconhecidos pelas nossas atitudes. Porque, na verdade, as nossas atitudes, elas são expressas. A gente externa elas. Sabe como? A gente expressa nossas atitudes com o nosso corpo. E as pessoas percebem, viu, meu irmão? Com a nossa respiração, quando a gente escuta coisa que a gente não gosta. Com o nosso gesto, assim, de entortar o olho assim. A gente não faz isso sempre na frente do outro. Mas assim, com o olho a gente faz. Essa semana eu estava assistindo alguma coisa aí, não sei, numa reunião de família na TV, e na família falava, quando uma pessoa falava, a mãe falava assim com os olhos e vira aí, ela estava dizendo assim, eu não concordo com nada disso. Quando você vai dar uma resposta para uma pessoa que te confronta, a forma como você externa a resposta diz quem você é. É a sua atitude do que você pensou. Você sabia que o seu silêncio também é uma atitude para as pessoas? Quando você fala assim, eu não vou falar nada, você está falando tudo. É uma atitude que você, que as pessoas leem, porque você tem exatamente aquilo no seu coração. O seu descontentamento é externado. Olha, tu tem que ser muito artista para não expressar as suas atitudes perante as pessoas, principalmente quando tu está descontente, alguém discorda de você, porque tem gente que é assim. Você é muito bom, sim, mas não discorda de mim, não, tá bom? Essas atitudes, saiba que por mais que você esconda ela, você não vai conseguir. Elas são perceptíveis para aqueles que estão interessados em você, no bom sentido. Interessado em ouvir a sua opinião. E a gente não se dá conta que esses comportamentos e essas atitudes, a nossa voz, a nossa respiração, nossos olhares, qualquer lugar que você estiver, as pessoas percebem isso, gente. E é por causa disso, isso que nós externamos, que está dentro de nós, é que nos diz quem nós somos. Outra coisa, deixa eu te falar, ajuste as suas atitudes. Porque as nossas atitudes, elas precisam ser ajustadas todos os dias. Porque todos os dias tem gente confrontando a gente para você entortar o outro, para você fazer assim, para você ficar com raiva. Tem gente fazendo isso o tempo todo com a gente e a gente com os outros. Mas quando você busca esse equilíbrio de ajustar as suas atitudes, meu querido e minha querida irmã, eu te asseguro que você consegue apagar muitos incêndios. E vai e poupa as suas emoções de coisas que você não precisava passar. Não precisaria passar. Porque as atitudes, as nossas atitudes, não pertence a ninguém. Ela é nossa, é responsabilidade nossa, é compromisso nosso. As nossas atitudes certas ou erradas nos pertencem. Embora as pessoas, ouça. Tem gente que às vezes, ela tem determinados comportamentos e atitudes que te levam a se comportar de uma forma que você não gostaria. Já viu o provocador? O provocador, ele é assim. Você não tem aquela característica, você não tem aquele jeito de agir, mas o abençoado te provoca tanto que te leva a ter comportamentos e atitudes que, por impulsos que você não gostaria de ter. Aí depois você fala, mas por que que eu fiz isso? O Senhor quer nos ensinar a nós termos atitudes corretas, comprometidas com a palavra dEle. Abra sua Bíblia no Salmo 32. Para você entender, nós entendermos um pouco do que Deus quer falar conosco a respeito de atitudes que podem mudar a nossa história. Diz assim, Salmo 32, vamos ler o versículo 7, do 7 ao 9. A minha tem uma versão diferente, mas bem pouca. Senhor, Tu és meu esconderijo, pois Tu me guardas no dia da aflição e me cerca com cântico de vitória. O Senhor diz, ouça, o Senhor diz, eu guiarei você pelo melhor caminho da sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não seja como cavalo ou mula que não tem entendimento e precisa de freios e rédea para serem controlados nas suas atitudes. Veja bem, essa é a instrução que Deus nos dá com relação aos nossos comportamentos e às nossas atitudes. Eu guiarei você pelo melhor caminho. Nós erramos justamente por isso, porque nós não ajustamos as nossas atitudes, os nossos comportamentos com relação à palavra de Deus. Ele diz, eu te levo pelo meu esconderijo, no versículo 7, para te guardar no dia da aflição e eu vou te guiar pelo melhor caminho para que você tenha atitudes corretas. Olha só, talvez você esteja hoje enfrentando alguns problemas porque você teve atitudes erradas, comportamentos errados, que te levaram a um lugar assim que você fala, meu Deus, se eu tivesse pensado antes, tivesse tido uma outra atitude, eu não teria agido assim. Eu quero dizer a você que há um caminho de volta. Ainda que você tenha errado nos seus comportamentos, na sua maior forma de agir com alguém, ou com alguém que você ama, com uma pessoa que você feriu pelas suas atitudes, disse que não deveria, o Senhor nessa noite nos trouxe aqui para tratar conosco que há um caminho de volta onde nós podemos mudar nossos comportamentos. E Ele diz, eu vou te instruir no melhor caminho, eu vou te guiar, eu vou te dar conselho, porque eu quero cuidar de você no momento em que você e eu estivermos tomando atitudes erradas. Em nome de Jesus, diz o Senhor, levanta e muda o teu caminho, muda a tua atitude, porque esse é um tempo onde Deus está tratando conosco para que nós possamos ser aquilo que Ele quer que sejamos. As nossas atitudes mudam a nossa história. Pequenas atitudes podem mudar o curso da nossa vida. Talvez você precise só de um pequeno ajuste. Você não precisa ficar aí, talvez, se degladiando, se conflitando, deixando o inimigo falar coisas no seu ouvido. Talvez pelo seu orgulho, pelo nosso orgulho, a gente não toma a atitude certa para percorrer um caminho mais leve e assim, ó, e viver nessa palavra que Deus acabou de dizer. Ele fala assim: eu te escondo, eu te guio, eu te dou o conselho. Não seja como uma mula que não tem freio. Irmão, quando nós agimos com atitudes erradas, do jeito nosso, irmão, a gente fica sem freio, a gente fala besteira, a gente começa a dizer o que não pode, a gente começa a fazer coisas pelo nosso impulso. E ele diz: ei, você não precisa viver sem entendimento. Você não precisa ser controlado com freios nem com rédeas. Mas ele diz: eu tenho controle para você, para te guiar e te dar o meu conselho. Em nome de Jesus, pare agora e preste atenção no que o Senhor diz essa noite. Reveja os seus conceitos. Reveja essa situação que você está vivendo. Reveja a situação que você viveu. Reveja essa atitude que você teve com essa pessoa. Reveja a atitude que você teve, teve com Deus. E o Senhor diz assim: eu quero que você venha até a mim, porque eu quero mudar e te dar o conselho certo, para que a partir de agora você não repita erros e viva tendo atitudes segundo o meu conselho, porque eu te guardo. Aleluia, aleluia. Atitudes corretas geram grandes mudanças na nossa vida. Veja o versículo 8. Aqui diz o Senhor: eu guiarei pelo melhor caminho da tua vida e te dou conselhos para que você tenha atitudes certas. Para tudo, meu irmão. Para de correr. Para de determinar suas metas. Para de se culpar agora, nesse momento. E veja quais são as atitudes corretas que você precisa ter para fazer tudo isso que você precisa, deseja fazer. Você não precisa de um profeta, do eis que te digo, assim diz o Senhor, porque a gente bota as coisas diante de Deus, né? Pede. Aí quer que caia um trovão, um zão assim, dê um estrondo. E aqui foi Deus. Ou então, de repente, tem um arrepiozão assim. Estou até arrepiado, ó. É Deus. Como dizia minha amiga Cláudia, meu, a gente arrepia de frio, de raiva, a gente arrepia de tudo. Cuidado que vocês arrepiam aí, que nem tudo é Deus, tá? Emoção. Não estou falando que não é, tá? Mas precisa saber de onde vem esse tal desses arrepios aí. Você não precisa que alguém te diga: eis que te digo, assim diz o Senhor, faça isso. Não, não, não. É muito bom a gente ouvir essa voz, mas eu tenho um eis que te digo daqui a pouco, da parte de Deus. Sabe qual é a maior profecia que você vai receber? Está aqui no Salmo 32. Diz assim: desculpe, no 33. Ah, tá. Eu dei o salmo errado, mas é o salmo 32, tá? Vocês estão lendo 32? Se você é. Então, o 32, o versículo 7. Vai pro teu quarto. Ó, assim diz o Senhor. Agora com voz de profeta. Olha essa situação que você está vivendo essa semana. E pergunte a Deus quais são as atitudes que Ele deseja que você tenha nesse turbilhão que você está vivendo. E você sabe como é que você vai orar? Você vai orar a palavra. É aqui que Deus quer que você ore para que Ele mude o seu coração e as suas atitudes. Senhor, tu és o, versículo 7, tu és o meu esconderijo. Eu estou aflito. Me cerca com muitas vitórias e cânticos. E eu estou para tomar uma atitude. E eu não sei como fazer. Versículo 8, Senhor, me guia pelo melhor caminho, porque, ó, na verdade, Deus, se eu tomar atitude do meu jeito, eu vou fazer besteira. Se eu for tomar atitude que eu estou pensando, eu não vai dar certo. Senhor, me guia, porque para que o Senhor me permita de que nessa turbulência essa pessoa não me provoque a ponto de que eu tenha uma atitude errada. Porque acontece muito isso, viu? O diabo não é terrível. Aí depois põe a mão na cabeça, ai meu Deus, o que eu fiz? Mas ele diz, não. Ele diz, não, eu vou te guiar e vou te dar o meu conselho, ouça, o conselho de Deus, o conselho de Deus, para que você tome a atitude certa, em nome de Jesus, recebe essa palavra de Deus. E porque se você receber esse conselho, ouvir e clamar esta oração, tenha certeza de uma coisa, você não vai errar. Você não vai errar. Diga, me guia, Senhor, me guia pelo teu caminho. Senhor, eu não quero ser como uma mula que anda sem freio, com rédea, que anda com, que precisa de freio e de rédea, mas eu quero ser controlado pelo teu Espírito. E coloque essa situação diante de Deus e seja humilde. Porque talvez você esteja travado no mundo espiritual. Você esteja num cárcere espiritual. Porque você tem o orgulho de não ter uma atitude de aquela pessoa que você considera, que você está magoado, que você está triste. Não, em nome de Jesus, se o Espírito Santo tem te incomodado e tem incomodado, tenha essa atitude e diga, Deus, me dê o conselho certo, a palavra certa, que eu preciso ir até essa pessoa. Diga, o Senhor quer saber? É assim que a gente vai, tá, viu, gente? Na minha vontade eu não quero ir, mas eu quero cumprir esse propósito teu. Eu quero, Senhor, estar contigo no teu esconderijo, porque eu estou aflito. E quero ser guiado pelo melhor caminho. E eu quero receber os teus conselhos. Atitudes. Pode mudar o rumo da sua vida. Um ajuste. Basta sabe um carro? Quem dirige sabe disso. Meu irmão, tu pode ter o melhor carro do Brasil, que eu não tenho a menor ideia o que seja o melhor carro. Um carro top aí, que veio da Itália para você. O carro chique. Eu já entrei num carro que veio da Itália, parece um avião, sabe? Sofisticadíssimo. Meu querido, se esse carro parar no meio do caminho, porque precisa de um ajuste no parafusinho deste tamanho, tu não anda. O carro não anda. Às vezes não é nada muito grande que tem que arrumar. Às vezes não é nada tão difícil. É um pequeno parafuso para que ele funcione. Com a gente também é assim. Às vezes isso que você está vivendo não é tudo isso que você está achando que é. Mas é um pequeno ajuste que Deus quer fazer na tua vida e na minha. Para que haja essa grande mudança, essa transformação na tua vida. E eu, nessa noite, eu quero dizer uma coisa para você. Essa semana, que eu já estou concluindo a minha primeira parte da mensagem. Busque o conselho de Deus. Faça essa oração. Porque tem gente que Deus tem que botar o freio. Tem que botar as rédeas. Essa semana eu vivi uma situação que quando passou tudo, o Senhor falou assim, minha filha, por isso que eu estou pregando isso, gente. A sua atitude foi toda errada. Você agiu tudo errado aqui. Você se deixou levar por influências, porque é assim que acontece. Você sofreu provocações e se perdeu na forma de você passar informações. Mãos, eu botei a mão na consciência e falei, meu Deus. Ele fez uma atitude pequena, do jeito certo, muda a história. Siga o conselho do Espírito. Eu te guio, eu te dou conselho, eu vou cuidar de você, diz o Senhor. Eu tiro toda a aflição da tua vida, te dou vitória. E no versículo 10, o perverso tem muita tristeza, mas os que confiam no Senhor é cercado de amor. Eu quero deixar essa palavra com você. Hoje. E quero que você tenha uma reflexão. Olha para essa situação que tu está vivendo. Olha para aquela situação que te levou a ter uma atitude que não foi legal. Faz um caminho de volta. Busca o conselho do Senhor. Talvez num momento de precipitação, a gente faz muito isso, né? De provocação, você não aguentou e acabou entrando numa descompensação emocional. E tomou uma atitude errada. O Senhor quer nos fortalecer nesse tempo, queridos. Tão difícil. Olha, essa semana eu passei por alguns hospitais, cuidando de uma pessoa. Eu nunca vi tanta dor e tanto sofrimento na minha vida. Eu falei que se a gente montasse uma barraca, talvez seja essa palavra, na porta de um hospital e falasse assim, quem precisa de oração? A fila dobraria. Tal é a aflição e angústia das pessoas nessa cidade. Então, para pensar agora. Que Deus está te chamando essa noite, querido. Para dizer assim, tudo que eu quero, meu filho e minha filha, é uma mudança de atitude sua. Eu quero te guiar. Eu quero te conduzir. Eu quero preparar um caminho para você. Não fica se culpando do que você já fez. Se tiver que fazer esse caminho de volta, faça, meu irmão. Faça, minha irmã. Porque uma atitude muda totalmente o rumo da tua vida. Ajuste esse parafusinho pequenininho. Só isso que está faltando. O Espírito Santo, ele nos capacita para fazer isso. Talvez seja uma coisa tão pequena que você não está enxergando. Mas diz o Senhor esta noite. Ore essa palavra. Peça entendimento do Senhor. Se renda diante de Deus. E diga, eu quero ser um homem ou mulher. A partir de hoje, com comportamentos e atitudes diferentes. Porque as pessoas sabem, irmãos, quem nós somos. Pelas nossas atitudes. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesta hora. A semana que vem a gente vai continuar essa mensagem. Mas eu quero deixar aí uma liçãozinha de casa para você pensar. Deus espera de nós atitudes corretas. E Ele vai nos ensinar tipos de atitudes que nós temos e não percebemos. E vamos pedir ao Senhor que ajuste a nossa vida. Porque talvez seja um pequeno parafusinho, uma apertadinha nas nossas atitudes, que vai mudar todo o curso da nossa vida e fazer esse grande carro andar. Feche seus olhos nesta hora. Te louvamos nessa noite, Senhor. E te bendizemos, amado nosso. Eu quero pedir que o Senhor agora visite o coração da tua igreja. A começar pela minha própria vida. Nos leve essa semana a esse tempo de reflexão. Porque nós queremos ser guiados, Senhor, pelo melhor caminho da vida. Nós queremos receber os teus conselhos. Queremos ser cuidados pelo Senhor. Queremos ser guardados das aflições. Nos perdoa por todas as atitudes erradas que nós tivemos. E que talvez ferimos pessoas ou tomamos atitudes erradas. Que nos causaram danos que parece ser irreversível. Mas para ti não há nada impossível, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu te peço que a tua igreja receba essa palavra no coração. E viva essa palavra e vai para um tempo de reflexão, colocando diante de ti as suas necessidades, fraquezas, para tomar atitudes e ter comportamentos diferentes, ajustando tudo o que for necessário, na luz dos teus olhos e com a ajuda do Espírito Santo. Muito obrigada porque o Senhor nos chama para nos ajustar. Ajustar segundo a tua vontade e o teu propósito, Senhor. Blinda o nosso coração para que nós, quando nós formos provocados por alguém, que deseja nos levar a atitudes e comportamentos e falas erradas, elas possam ver em nós a tua graça. Que nossos gestos, a nossa respiração, a nossa fala, o nosso olhar sejam literalmente controlados pelo Espírito Santo. Espírito Santo, toma o controle da nossa vida. E que nos dê essa oportunidade de, a partir de hoje, começando amanhã, nós começarmos, Senhor, a ter atitudes diferentes e ajustar os nossos comportamentos diante de Ti. Nós Te agradecemos e Te louvamos por esse momento. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja. Prepara a nossa retomada, Senhor. Prepara. Em nome de Jesus, Pai querido e santo, muito em breve. Porque nós estaremos nos vendo. Mas isso já nos dá grande alegria para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Meu querido, ó que legal. Palavra simples, objetiva, mas necessária. Vamos a partir de hoje ter atitudes que agradam o coração de Deus. Deus te abençoe e até breve. Amém? Fala aí que eu passei. Não passei não, né? Eu passei, Dani? Passei? Não, mas, eu ainda assim ainda queria, né, terminar cedo. Mas às vezes não dá, gente. Como é que eu vou encurtar uma mensagem dessa? Mas não passei, graças a Deus, né? Agora vocês podem até tomar o café porque o Giba não chegou ainda.